Olá, nós estamos começando a revisão e comentários da lição número 1 do estudo sobre o livro de Isaías. O tema dessa semana foi Crise de Identidade. O livro de Isaías começa dizendo Visão de Isaías. O profeta Isaías foi filho de Amós, ele era descendente da linhagem real. Ele foi chamado na juventude para o ofício de profeta no final do reinado de Uzias, ou, conforme algumas versões dizem, Azarias. E esse rei reinou de 790 a 739 a.C. Durante a corregência de Jotão, é que Azarias ou Uzias teve o seu reinado. Isso sugere que o chamado de Isaías ocorreu entre os anos 750 e 739. Seu ministério continuou pelo menos 60 anos, abrangendo o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, quatro reis. O fato de Isaías não mencionar Manassés, cujo reinado começou em 686 a.C., e de ter estado entre os dos primeiros a cair no massacre liderado por Manassés, que é narrado em 2 Reis, capítulo 21, verso 16. Isso indica que seu ministério, o ministério de Isaías, terminou logo após a morte de Ezequias, em 686 a.C. E quando Manassés subiu ao trono, houve então um massacre de muitos israelitas que eram fiéis, e entre eles foi o profeta Isaías. Nesse caso, seu ministério deve ter começado pouco depois de 745 a.C. É provável que as mensagens proféticas de Isaías 1 a 5 tenham sido dadas entre os anos 745 e 739 a.C., e talvez durante o último ano do reinado de Uzias, mas antes da visão do capítulo profética, tendo em vista a resistência que encontraria, Isaías teve a visão da glória divina e nela encontrou encorajamento e confirmação do encargo divino a ele confiado. Isaías era casado e tinha dois filhos. O primeiro se chamava Shear e Ashub, que quer dizer um resto voltará, e o segundo filho, Maher Shalal Clash Bas, que significa rápido despojo, presa segura. Pelos nomes que o profeta escolheu aos seus filhos, vemos sua identidade com a sua missão. Isaías não deu nomes estrangeiros aos seus filhos, nem de pessoas famosas de seu tempo. Isaías deu nomes que significavam a experiência do seu povo com Deus. Quando Isaías saía em sua rua, chamando seus filhos para casa, o povo ouvia a mensagem de Deus. Quando o profeta chamava seu primeiro filho, Shear e Ashub, o povo ouvia Isaías gritar pela rua de Jerusalém: um resto voltará. Era Deus gritando para o povo que um restante do povo voltaria a ele depois do exílio. Quando o profeta gritava o nome do filho mais novo, Maher Shalal Clash Bas, o povo ouvia um juízo de Deus, dizendo que eles eram um rápido despojo, uma presa fácil para os seus inimigos. O profeta e sua família estavam identificados com o ministério e a sua religião. Seus filhos não tinham nomes de jogadores de futebol, artistas, cantores, mas eram pessoas que eram identificadas com a missão de seu pai e a mensagem de Deus para aquele povo. Isaías trabalhou como profeta em Jerusalém, que era o cenário principal de suas obras. Tornou-se um pregador da corte do rei e exerceu influência considerável. Por muitos anos foi conselheiro político e religioso da nação. Seu ministério profético, junto com o de Miqueias, que era contemporâneo dele, e a influência também de Oséias no Reino do Norte, Esses três profetas contribuíram para as reformas realizadas pelo rei Ezequias, ali no Reino do Sul. A primeira seção do livro de Isaías atinge o clímax na libertação dos exércitos da Síria, sob o comando de Senaqueribe. Na última seção do livro, anuncia-se profeticamente o fim do cativeiro babilônico. Os primeiros capítulos do livro de Isaías registram mensagens dadas por Isaías durante a sua juventude, e os últimos capítulos refletem a maturidade do profeta e o estilo literário de alguém com bem mais idade. A missão de Isaías era manter firme o reino de Judá, enquanto o reino do norte havia sido levado pelos assírios e desaparecia ali no cativeiro. Os primeiros capítulos de Isaías tratam das invasões de Judá pelos assírios. Os últimos capítulos antecipam o fim do cativeiro babilônico e estão misturadas ao fim do cativeiro na terra, né, o tempo do fim, e a visão de um novo céu e uma nova terra. Vamos analisar agora Isaías capítulo 1, versículos 2 a 9. O verso 2 começa com um chamado profético. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Essa frase é um eco da aliança de Yahvé através de sua lei. Em Deuteronômio 5, está os 10 mandamentos, a constituição mínima da lei, e em seguida, no capítulo 6, está o Shemá. Ouve, ó Israel, e atenta em cumprires aos mandamentos do teu Deus, para que te bem te aconteça e muito te multipliques na terra. Deuteronômio capítulo 6, verso 3. O Shemá era um credo que os judeus decoravam desde criança e faziam como uma pequena oração em seus momentos de comunhão e culto familiar. O Shemá é um chamado aos crentes hoje também. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Quando o livro de Isaías começa com um chamado, escutem, ó céus, e ouçam, ó terra, é um chamado profético também para toda a terra. Deus chama os céus como testemunha, os habitantes de outros mundos que conhecem a lei de Deus e sabem da rebelião dos habitantes deste mundo contra o céu. Eles entendem o plano da salvação e sabem das oportunidades dadas a Israel como povo escolhido. Assim, Deus os chama como testemunhas da estranha postura daqueles pelos quais ele fez grandes coisas, tendo a rejeição como resposta. Diante do universo, o povo rebelde de Deus é culpado. E a atitude que ele está prestes a tomar contra os rebeldes é justificada. Isaías também antecipa as glórias do Novo Testamento, chamando toda a terra a ouvir a Deus. Yahvé está chamando a ouvir. E mais tarde, os babilônios ouviram, os medo-persas ouviram. Na era apostólica, toda a terra ouviu. E em nossos dias, novamente, toda a terra precisa ouvir. Os 8,5 bilhões de pessoas do século XXI precisam ouvir que Deus é o único Deus e que precisam obedecer seus mandamentos. O que eles precisam ouvir? Precisam ouvir Yahvé. E Yahvé diz, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento, o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento e o meu povo não entende. Isaías capítulo 1, verso 2 e 3. A mensagem de Isaías é dirigida para a nação de Israel, mas a amplitude da mensagem é para os céus e a terra. Deus os chama de filhos, mas que são piores que animais, pois os animais ouvem a voz dos seus donos e os atendem. Mas nós, os humanos, rejeitamos a palavra de Deus. Toda vez que me sento à mesa e como alimentos imundos ou insalubres, que a Bíblia condena, eu estou me revoltando contra Deus. Cada vez que um cristão admite um relacionamento com um descrente, isso é uma revolta contra Deus. Cada vez que um mandamento é transgredido, isso é um ato de revolta contra Deus. Deus diz que não temos conhecimento ou entendimento. O verso 4 diz: ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram-se para trás. Isaías capítulo 1, verso 4. Israel aqui representa toda a terra, todo o povo de Deus através dos séculos. Deus diz que somos pecadores e carregados de iniquidade. Deus sabe que temos uma natureza pecaminosa, mas cabe a nós não admitirmos carregar os maus pensamentos, os maus desejos, e essa é uma escolha nossa. Não é porque temos uma natureza pecaminosa que temos que satisfazê-la. Paulo diz aos crentes de Colossos: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Voltando para o texto de Isaías, na metade do verso 5, Deus diz: toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões, chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Deus está descrevendo a situação espiritual de Israel, mas também de toda a humanidade. A mensagem do livro de Isaías é uma mensagem dirigida a Israel, mas universal ao mesmo tempo, que se aplica a toda a humanidade. E o profeta diz: toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Em outras palavras, Deus está dizendo que todos nós estamos doentes por causa do pecado. Alguns com os pecados, outros com outros pecados, mas todos doentes. E o remédio é proposto no verso 6. Deus diz que temos de ser limpos, tratados com azeite. Uma imagística para o sangue de Jesus, que nos purifica, e para a obra do Espírito Santo, que nos trata dessa condição pecaminosa. Sendo assim, há tratamento. E, por fim, haverá cura através da intervenção de Deus. Vamos analisar agora os versos 10 a 17, que tratam do ritualismo pobre que Israel havia adotado em sua religião. O povo de Judá, no tempo do profeta Isaías, era um povo religioso. Eles estavam constantemente no templo adorando a Deus, oferecendo seus sacrifícios, trazendo ofertas e os seus dízimos, participavam de todas as festas e cumpriam seus votos. Posso dizer que eles eram mais fiéis do que nós hoje, nas exigências rituais. Mas eles eram religiosos e maus ao mesmo tempo. Quando saíam do templo, a vida deles estava repleta de maldade, injustiça e opressão. Era um povo com uma vida dupla. Serviam a Yahvé e aos falsos deuses. Tinham ídolos em suas casas e uma vida que transgredia os mandamentos de Deus. A religião deles estava resumida só nos poucos minutos que passavam no templo. Fora dali, só havia idolatria, maldade, injustiça e opressão. O profeta apela ao povo, dizendo: prestai ouvidos à lei de nosso Deus. Verso 10, última parte. E Deus também diz ao povo: de que me serve a mim a multidão de seus sacrifícios? Durante as festas eram oferecidos milhares de ovelhas, carneiros e bois como sacrifícios. O povo enchia o templo para louvar e adorar. Mas ao sair dali, viviam uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Eles eram como os pagãos. Deus usa algumas expressões nos versos 10 a 15 para demonstrar a sua insatisfação com a religião vazia daquele povo. Deus diz: estou farto, não me agrado. No verso 12, Deus pergunta: quem me pediu? E no verso 13 ele diz: parem de me trazer ofertas inúteis. No verso 14, Deus diz: odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Deus aqui nesse verso 14 ainda diz que ele está, que ele odeia ainda os seus sábados. Os sábados aqui estão no plural e se referiam a todos os sábados cerimoniais. As datas de cada uma das sete festas, elas podiam cair em dias diferentes da semana, uma segunda, uma terça, uma quinta. E essas datas eram sábados cerimoniais. Eram dias em que eles faziam um feriado espiritual, que seguia o padrão do sábado semanal, onde havia descanso e eles paralisavam as suas atividades. Eram sábados cerimoniais. E Deus diz que odiava esses sábados cerimoniais. Deus até mesmo não aceitava os sábados semanais, porque eles eram mesclados com a maldade, injustiça e opressão do povo. Essas expressões nos ajudam a entender que Deus não aceita a nossa adoração, culto e rituais se temos sido infiéis com Ele, se temos uma vida totalmente ímpia do lado de fora da igreja. Nossa vida precisa estar em harmonia com nossa religião. Precisamos ser em casa o mesmo que somos na igreja. No verso 15, Deus faz uma revelação chocante. Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não os ouço. Isaías 1, verso 15. Ou seja, Deus não dá bênçãos e não ouve nossas orações se minha vida não é condizente com as minhas crenças. Se digo que sou cristão, mas frequento qualquer ambiente, trato mal as pessoas, sonego impostos, não trato os pobres com dignidade e nem ajudo o necessitado, não estou vivendo o cristianismo autêntico, mas uma farsa. Esse tipo de religião não é aceita por Deus. Em seguida, no final do verso 15, Deus diz o porquê ele não ouve nossas orações. Ele diz, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Essa era uma indicação dos crimes que eram cometidos pelo povo de forma geral. Tinham se transformado em uma sociedade injusta e criminosa. As pessoas que ofereciam sacrifícios sem se arrependerem das ações injustas contra os outros membros da comunidade, eles estavam apresentando rituais de falsidade, que Deus não aceitava. Portanto, seus sacrifícios não eram apenas inválidos, mas eram pecados. Seus rituais demonstravam lealdade, mas o seu comportamento provava que haviam quebrado a aliança. A ordem de Deus ao povo é uma ordem para nós hoje. O texto diz, né? Lavem-se e purifiquem-se. Isaías 1,16. Então, o lavar aqui é a experiência com o Espírito Santo, que começa com o batismo, é continuada com o lava-pés e todas as experiências de arrependimento e confissão. O purificar está relacionado com a experiência no sangue de Jesus. O apóstolo João diz, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas o texto de Isaías nos dá uma parte a fazer nesse processo. Deus diz, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Isaías capítulo 1, verso 16 e 17. São quatro atitudes aqui. Remover o pecado, parar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e buscar a justiça. A reforma que Deus propõe para aquela época envolvia mudanças sociais. Isaías diz, ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos, lutem pelos direitos das viúvas. Isaías capítulo 1, verso 17. Aquela era uma monarquia teocrática e as condições da sociedade daquela época era culpa da liderança religiosa do rei e dos sacerdotes. Hoje nossa nação é uma república federativa, mas o cristão tem um papel social a desempenhar como cidadão. Como faço isso? Ajudando os oprimidos, defendendo a causa dos opressos e defendendo a causa dos menos favorecidos. A religião não é um estado teocrático, como no tempo de Isaías. Mas o cristão é um cidadão que, através de sua profissão, influências, sua cidadania, deve fazer o melhor para que seu bairro, cidade, estado e país tenham na sua esfera individual essa justiça e igualdade que Deus pede. Hoje, Deus pede isso de cada crente, de cada cidadão. O cristão genuíno não é indiferente às causas sociais, mas também não segue os mecanismos deste mundo para promover a igualdade e justiça. O cristão faz o bem com serviço voluntário, ações sociais, e não deve envolver-se em reações políticas, marchas, protestos, lutas sociais, ou se afiliar a partidos, movimentos e militâncias. Essas são as fórmulas do mundo. A fórmula cristã já foi proposta por Jesus: amar o próximo, servir uns aos outros e gastar a sua vida em benefício dos outros. Vamos analisar Isaías capítulo 1, verso 18, que fala sobre o argumento do perdão. Depois de expor a falsa religiosidade e a vida de erros e pecados do povo, Deus faz um convite. Venham, pois, e vamos discutir a questão, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Deus expõe a natureza degradante do povo, mas também lhes oferece uma solução. Deus quer conversar com o povo. Quando Deus diz, venham e vamos discutir a questão, Deus quer ouvir os nossos motivos e razões. Deus convida o ser humano a se encontrar com ele para discutir os seus problemas com liberdade e franqueza. Ele não é um juiz arbitrário, tirano, mas um pai amoroso e amigo que se interessa por tudo que afeta o ser humano e se preocupa com o nosso bem-estar. Ele deseja que as pessoas percebam que é para o bem delas abandonar o pecado e andar nos caminhos da retidão. A capacidade humana de raciocínio foi conferida e a melhor forma de usar esse dom é descobrir os benefícios da obediência e os males da transgressão. Deus começa então a argumentar com a possibilidade do perdão e da purificação dos pecados. O mecanismo na cabeça de quem peca é a consciência da irreversibilidade atual de nossa natureza pecaminosa. Nós a temos e ela irá nos influenciar até a segunda vinda de Jesus. Mas Deus nos lembra do perdão e da purificação. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, eles se tornarão como a lã. Isaías capítulo 1, verso 18. Em outras palavras, não importa o tipo de pecado que você cometeu, Deus pode perdoar e o purificar. Satanás tenta nos enganar, afirmando que fomos longe demais, ou que nosso caso não tem solução, mas Jesus, nesse texto de Isaías, nos ajuda a entender que ele pode transformar nossos pecados em novelos de lã, brancos e puros. Deus pode nos purificar de nossos pecados, sim. A grande questão é se eu estou disposto a me livrar desses pecados. Vamos analisar os versos 19 a 31. Aí do capítulo 1 de Isaías. Deus usa uma expressão. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra, mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada. Isaías capítulo 1, verso 20. Comer ou ser devorados. Duas opções aquele povo tinha e nós também temos hoje. Essa é uma lei do mundo espiritual em que vivemos. Ou seremos alimentados por Deus ou devorados pelas potestades do mal. Quando Deus diz que eles seriam devorados pela espada, essa é uma referência às maldições da quebra da aliança. Deus tem uma aliança, um pacto com a humanidade. Em Gênesis capítulo 9, verso 16, está a aliança com toda a humanidade, anunciada a todas pelo arco que aparece no céu. Mas Deus tem um pacto e aliança também com o seu povo, os que creem em seu nome. Essa aliança tem um documento que rege esse pacto, a lei de Deus. A fidelidade do seu povo a toda lei e ao mínimo dessa lei, que são os 10 mandamentos, rege as bênçãos da aliança. Mas a infidelidade e desobediência gera as maldições da lei. Em Deuteronômio 28 estão as 12 bênçãos e as 42 maldições. As três principais maldições da lei são a espada, a fome e a peste. Por isso Deus diz ao povo que eles tinham duas opções: comer o melhor da terra ou serem devorados pela espada do inimigo. A bênção deuteronômica diz: o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros, e em tudo o que colocarem a mão, eles o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, te lhes dá. Deuteronômio capítulo 28, verso 8. Mas a maldição por desobedecer à lei diz: o Senhor fará com que a peste se apegue a vocês. Verso 21 de Deuteronômio 28. Com fome, com sede, com nudez e com a falta de tudo. Verso 48. O Senhor fará com que vocês sejam derrotados pelos seus inimigos. Deuteronômio 28, verso 25. Fome, peste e espada. As três principais maldições pela desobediência aos mandamentos de Deus. O verso 21 é usado uma imagística que serve como chave para decifrar as profecias do Apocalipse. A cidade de Jerusalém é chamada de prostituta. Como se fez prostituta a cidade infiel, ela que estava cheia de justiça. Isaías capítulo 1, verso 21. Essa informação do Antigo Testamento nos ajuda a interpretar a grande prostituta de Apocalipse 17 e a cidade de Babilônia de Apocalipse 18. A imagística de prostituta se refere a uma cidade e povo espiritual. E o cristianismo apostatado, que tem como sede uma cidade que é o cristianismo romano. Da mesma forma que o antigo povo de Israel, o cristianismo romano se apostatou, mudou a lei de Deus, se tornou uma prostituta e cidade infiel. Essa cidade condenada hoje é o Vaticano. De Jerusalém no passado foi dito algo, e ao Vaticano pode ser dito hoje também. Nela habitava a retidão, mas só restaram assassinos. Jerusalém, a sua prata se tornou escória, o seu licor se misturou com água, os seus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas não chega diante deles. Isaías capítulo 1, verso 21 a 23. Essas palavras de Deus chegam a nós como advertência para que não participemos dos pecados de Babilônia. O Apocalipse alerta os crentes: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Apocalipse 18, versos 4 e 5. Que pecados são mencionados na profecia de Isaías? No verso 21, afirma que são assassinos. No verso 23, é dito que seus líderes são ladrões e rebeldes. E ainda esses líderes são acusados de amar o suborno e correr atrás de recompensas. Eles não defendem o direito do órfão e a causa das viúvas. Isaías capítulo 1, verso 23. São seis pecados: o assassinato, o roubo, a rebeldia, o suborno, o amor a recompensas ou ao dinheiro e a omissão do direito do órfão e da viúva. Esse é um alerta para nós hoje de não termos essas coisas em nosso coração. Mas Deus tinha uma aliança com o antigo Israel e ele se comprometia a purificar o povo. Em Isaías 1, 25, ele diz: voltarei a minha mão contra você, Jerusalém, purificando-a da sua escória como se faz com a potassa e tirando de você todo metal impuro. Deus trouxe a aflição do cativeiro para deixar somente os fiéis e gerar um novo povo espiritual. Foram 70 anos de purificação e uma nova geração surgiu. Foi essa geração fiel que retornou a Jerusalém. Deus promete ao povo uma renovação espiritual que iria ocorrer pelo seu poder e pela sua graça. Depois disso, Deus diz: você será chamada cidade da justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito e os que se arrependem pela justiça. Isaías capítulo 1, verso 26 e 27. Essa obra viria através do Messias, a obra de purificação. Jesus tornaria a cidade rebelde em cidade de justiça. Essa é uma profecia da justificação que Jesus implantaria no povo e em todos os crentes depois disto. Hoje somos o povo justo de Deus, o povo fiel. Mas essa obra sobrenatural e salvífica é através de Jesus. E segue o mesmo critério do passado. É sobre os que se arrependem pela justiça. Isaías capítulo 1, verso 27. São declarados justos e fiéis apenas os que se arrependem e abandonam o pecado. A sentença do profeta Isaías para os rebeldes daquele tempo é a mesma dos ímpios no juízo final. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Isaías capítulo 1, verso 28. A idolatria de Jerusalém no passado se projeta na idolatria da Babilônia mística, os crentes apostatados. Isaías diz, porque vocês serão como carvalho cujas folhas murcham, serão como um jardim que não tem água. O forte se tornará como estopa e a sua obra como faísca. Ambos serão queimados juntos e não haverá quem apague o fogo. Isaías capítulo 1, verso 30 e 31. Mas aos fiéis, aos que se perseveram em guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, é dito que o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo capítulo 1, verso 3. Percebemos que aqui ou nós somos carvalhos que murcham, ou nós somos como árvores plantadas junto a uma corrente de águas. Vamos analisar agora o capítulo 5 de Isaías e os versos 1 a 7. Ele traz um sinistro cântico de amor. O capítulo 5 é uma parábola em forma de cântico. Isaías era um poeta e cantor. E em muitas profecias ele traz esse formato de poesia e cântico. A parábola do capítulo 5 revela que o amado é Deus e a vinha é a nação de Israel. Jesus usa essa imagística também em Mateus capítulo 21, versos 33 a 41. O outeiro fertilíssimo dessa parábola de Isaías era a terra de Canaã. Possivelmente se referia a Jerusalém de forma especial. Outeiro era uma chácara ou horta muito grande onde se plantava árvores frutíferas, produtos da terra como verduras, legumes e especiarias. Nos outeiros também podia haver flores e plantas ornamentais. Deus colocou uma cerca protetora ao redor do seu povo, como se fosse uma vinha. A cerca representa a lei de Deus e as mensagens enviadas por todos os profetas. Valiosas proteções designadas para manter o seu povo longe do mal. O lagar, que é mencionado aí no verso 2, Isaías capítulo 5, verso 2, que é descrito estando dentro do outeiro, pode se referir a instituições que haviam em Israel. As escolas dos profetas, por exemplo, que eram um meio de Deus educar o povo nas virtudes, como retidão, justiça, honestidade e pureza. O lagar era um espaço coberto para espremer as uvas e produzir vinho. A vinha foi plantada para produzir fruto, o mesmo propósito da figueira e de outras árvores cultivadas. Jesus falou de uma parábola parecida em Lucas capítulo 3, versos 6 a 9, e Mateus capítulo 21, versos 19 e 34. Mas uvas, na parábola de Isaías, representam os frutos do caráter, o caráter divino que Israel devia exibir diante do mundo. Outra coisa que é descrita nesse outeiro, para proteger a vinha, é a torre. Está aí ainda no verso 2. Na torre geralmente ficavam vigias para impedir animais e ladrões de furtarem os frutos. A torre significa o ministério dos profetas. Mas do amado, o dono da vinha, se diz, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Isaías capítulo 5, verso 2, última parte. Em vez de produzir os frutos do Espírito, o povo de Israel produziu frutos da carne. Paulo usa essa imagística no livro de Gálatas, no capítulo 5. Atos de crueldade, injustiça, desonestidade, engano, intemperança e imoralidade, desrespeito para com os direitos dos pobres e oprimidos, e o tirar vantagem de viúvas e órfãos, esses eram os males que os profetas reprovavam constantemente. Isso eram as uvas bravas aqui da parábola. Aos crentes da Galácia, Paulo descreve 8 frutos do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas Paulo descreve também 16 frutos da carne em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23. Os frutos da carne descritos na carta de Gálatas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas. Gálatas capítulo 5, verso 18 e 21. São 8 frutos do Espírito e 16 frutos da carne. Parece que a carne ou a natureza carnal é um terreno mais fértil no ser humano. Produz mais uvas bravas do que frutos de justiça. Mas isso não deve nos desanimar, e sim nos despertar a vigilância e a perseverança. O povo de Israel não agiu assim, com vigilância. Pelo contrário, eles se permitiram alimentar a sua natureza carnal. E o dono da vinha, o amado, diz: vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros, ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Isaías capítulo 5, versos 5 e 6. Deus privou aquele povo do Espírito Santo. Os seus pecados e a falta de arrependimento ofenderam ao Deus Espírito. E a chuva temporã não veio sobre eles. Esse é um alerta para nós hoje, que aguardamos a chuva serôdia. Se não pedirmos o arrependimento ou abandonarmos o pecado, também seremos privados do Espírito Santo e seu poder renovador. Deus diz do seu povo: são a planta preferida do Senhor. Eis que esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí o clamor por causa da injustiça. Isaías capítulo 5, verso 17. Esses são pecados do mundo e da sociedade em que vivemos: opressão e injustiça. Os cristãos, por outro lado, devem ter em suas vidas o direito e a justiça. Esses foram os comentários e a revisão da nossa lição número 1 do livro de Isaías. Eu quero desejar a você um bom ano novo. Nós estamos entrando no segundo dia do ano novo de 2021, o sábado. Que Deus te abençoe grandemente e que amanhã você tenha horas de alegria na presença de Deus. Um grande abraço a todos.